Quer mais? Acesse www.mpma.mp.br. Ministério Público do Maranhão, o órgão que zela pela boa aplicação da lei.
E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Bom dia, Procurador. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia, Dalciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio São Luís. É um prazer estar aqui.
Procurador, chegamos praticamente ao final de mais um ano de muito trabalho para o Ministério Público, onde o carro-chefe da sua administração e desse ano foi o combate efetivo à corrupção, que fez também com que o Ministério Público do Maranhão se destacasse nacionalmente, com o prêmio no CNMP, o primeiro lugar na categoria redução da corrupção. Foi um ano realmente de muito trabalho. Qual a avaliação que o senhor faz?
Dalciano, antes de fazer uma avaliação sobre este ano, que foi realmente, como você disse, um ano de extremo trabalho, de enormes conquistas, eu gostaria de fazer, dividir este prêmio, que foi o Ministério Público Ouro, como o primeiro prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público na redução à corrupção, um prêmio nacional concorrendo com todos os Ministérios Públicos do Brasil, todos os ramos do Ministério Público, quer seja dos Estados, quer seja da União, para que a sociedade possa ter a dimensão da grandeza deste prêmio. Quem ganhou este prêmio ano passado foi a Operação Lava Jato, que está aí com a aprovação da população pelo efetivo combate à corrupção, com vários ex-governadores, ministros, até ex-presidentes envolvidos, respondendo processos. Mas eu queria parabenizar o Ministério Público do Maranhão. Esta semana comemorou-se o Dia Nacional do Ministério Público. E neste momento em que nós comemoramos também 29 anos da nossa Constituição Cidadã, essa Constituição que o legislador de 88, ao elaborar esse texto, buscou resgatar de forma plena a cidadania como direito fundamental ao Estado Democrático de Direito. Ela diz no seu artigo 1º que os fundamentos estão na base do que aquilo que nós desejamos, que é cidadania, dignidade e valores sociais. Eles estão exatamente interligados a esse trabalho do Ministério Público. Então, o Constituinte conferiu ao Ministério Público, como uma instituição da defesa da ordem democrática, da promoção dos direitos humanos, da provocação, da responsabilização de criminosos e corruptos. E nós, então, estamos comemorando esta semana com intensas atividades, inaugurações de promotorias, inauguração dentro do nosso de vários outros ferramentas importantes para o combate à corrupção, como do LAB, como sala de gestão, como espaço laboral, como valorização dos servidores, porque eu entendo que a instituição, ela mais importante do que os tijolos e a argamassa dos prédios, são as pessoas que compõem essa instituição, portanto, membros e servidores. Eu quero parabenizar os membros do Ministério Público e, iniciando esta homenagem a todos os membros do Ministério Público do Maranhão, homenageando uma pessoa que foi muito especial para o Ministério Público do Maranhão e que faleceu esta semana, Dr. Suvami Vivekananda Meirelles. Foi ex-procurador-geral de Justiça, foi ex-corregedor-geral do Ministério Público, corregedor por 4 mandatos, é ex-membro do Conselho Superior do Ministério Público, enfim, ocupou os mais relevantes cargos do Ministério Público e também foi um grande promotor e um grande procurador de Justiça. Era uma pessoa que trazia dentro de si o espírito, o DNA da paz, era um homem conciliador e comprometido com o Ministério Público. Então, nós decretamos com o seu falecimento no último dia 9, e veja que ele faleceu exatamente no dia 9. É uma coincidência muito grande, são coincidências do destino, dia 9, que é o dia internacional de combate à corrupção. Então, ele, neste dia que ele faleceu, e eu quero, inclusive, decretei luto no Ministério Público por 3 dias, porque ele era realmente muito importante. Como eu falava da coincidência, no dia 9, que é o Dia Internacional, este ano nós estamos comemorando 16 anos da Convenção de Mérida, né, na cidade de México, onde o Brasil é signatário da Convenção, que é um norte muito importante para o combate à corrupção. Então, nós queremos esse fenômeno transnacional, é uma ação permanente, que nós precisamos combater, que nós elegemos como o eixo fundamental do nosso plano de gestão, o combate à corrupção. E homenageando a todos os promotores, membros do Ministério Público do Maranhão, na pessoa deste grande homem público, Silvamir Vivekananda Meirelles. Voltando à sua indagação quanto ao relatório, é difícil a gente fazer num programa tão curto como este um relatório de toda a nossa gestão. Tem sido uma gestão intensa. Eu até tenho um colega meu, nosso do Ministério Público, que disse que é uma gestão trem-bala. Nós trabalhamos exatamente com a velocidade de que as demandas que a sociedade exige, né? Nós vivemos um país num momento difícil, de uma crise ética, de uma crise econômica, de uma crise financeira, e essas crises, elas trazem também um aumento das demandas do trabalho, das necessidades da atuação do Ministério Público, já que nós somos agente de transformação social e o Ministério Público é a porta de entrada, o braço da cidadania.
E aí o Ministério Público entende que tem também que caminhar nessa mesma velocidade em que a demanda da sociedade
Exatamente.
Chega, né?
Exatamente. Então as demandas são crescentes. O Ministério Público, ele age nos mais variados ramos. Então ele atua, principalmente os colegas promotores da inicial, onde lá a primeira promotoria, ele é o clínico geral. Lá a promotoria está aberta para todos os problemas. Sim. Ele vai procurar o problema da saúde, da educação, do idoso, do deficiente, da questão da corrupção, a questão da cidadania, meio ambiente, tem que fazer audiência, tem que fazer as audiências públicas, tem que lançar as campanhas institucionais. Então é um leque de atribuição, mas nós temos, os colegas têm respondido essa instituição como garantidora do direito, como essa, buscando exigir essas políticas públicas dos gestores, os promotores têm atuado muito eficazmente. Mas eu diria que foi uma campanha, foi um ano muito rico. Nós inauguramos, nós estamos com um calendário muito grande, só este ano nós inauguramos 17 promotorias. Tá? Ontem,
o que eu queria lhe perguntar, no dia, inclusive, essa semana, no Dia Nacional do Ministério Público, foram duas inaugurações, né? Uma em Vitorino Freire e a outra em Olho d'Água das Cunhães. Procurador, isso de certa forma aumenta a capacidade de atendimento e eu fico também feliz em saber que hoje já é uma realidade, né, que não tem mais nenhuma promotoria de justiça instalada em fórum, não é isso?
Exatamente. Quando assumimos, isso a gente já vem trabalhando, as gestões anteriores Sim. também vêm trabalhando para poder tirar todas as promotorias de fórum, mas ainda tínhamos 17 promotorias dentro de fórum e nós conseguimos trabalhar com prioridade, tirar essas. Hoje a sala do fórum é um apoio, mas nós temos a nossa cara, a cara do Ministério Público, da cidadania, então todas as promotorias. Nós inauguramos, como eu falei há pouco, 217 promotorias. Nós inauguramos promotoria de Imperatriz, Loreto, Pastos Bons, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Amarante, Joselândia, Carolina, São Domingos do Azeitão. Agora mesmo, no Dia Nacional do Ministério Público, nós estávamos inaugurando a promotoria de Olho d'Água das Cunhães, Vitorino Freire. Temos outras aí por inaugurar, como Magalhães de Almeida, Sim. Parnarama, Santa Quitéria, temos a Carutapéria, Cândido Mendes, Urbano Santo, Beckmão. Então, nós temos aí um calendário, outras que estão sendo licitadas, como Caxias, Timon, Rosário está sendo construída, São Domingos foi inaugurada, Barra do Corda está sendo construída. Então, nós temos investido muito nessas promotorias, porque entendemos que é a Casa da Cidadania. Mais do que o conforto ao membro do Ministério Público, é um conforto ao cidadão que é destinatário das ações do Ministério Público.
E a gente tem percebido também que o cidadão está muito mais consciente, ele já entendeu que o Ministério Público, como costuma dizer a promotora de justiça, Selma Martins, é a porta da esperança, né? Onde não, você não consegue resolver aquela sua situação, o Ministério Público é a esperança de que aquilo realmente vai efetivamente sair do papel. E a gente percebeu, inclusive, procurador, lá em Timon, por exemplo, que o senhor visitou recentemente, a demanda muito grande na promotoria de Timon, muito cedo da manhã, as pessoas procurando o Ministério Público realmente na esperança de ter o seu direito garantido, né?
Exatamente, é o que eu falei. É uma instituição garantidora de direitos. Então, o que acontece? O cidadão procura o Ministério Público. E ele procura porque sabe que o Ministério Público o acolherá bem. E que o que interessa para o cidadão é o resultado. E o Ministério Público, o que nós buscamos muito é isso, a resolutividade. Então, ele está vindo e é importante porque eu sempre digo aos nossos colegas, membros do Ministério Público, nós não podemos nos afastar da sociedade, do cidadão. Foi esse cidadão, foi a sociedade que foram às ruas para garantir ao Ministério Público o poder investigatório. Aquele, quando nós estivemos em apuro, querendo retirar a PEC 37, que era a PEC para retirar o poder investigatório do Ministério Público, foi a sociedade que foi às ruas para nos dar, manter essa garantia. Então, como eu estava dizendo para você, além dessas obras que a gente está buscando estruturação, nós tivemos também um ano muito rico nessa questão das campanhas institucionais que nós lançamos, quer seja o eixo central do Ministério Público, que é o Ministério Público no combate à corrupção e a sonegação fiscal, como vários outros projetos institucionais que trabalham na prevenção da corrupção, como o projeto Lei Escrever e Pensar da colega Maria José Lente em Lisboa, como o projeto do Maranhão contra as Drogas, ou Quem Escolhe o Seu Caminho é as Drogas, ou você, da colega Cristiane Lago e a Sandra Fagundes. Nós temos um programa maravilhoso que é o Combate à Corrupção, capacitando Itapecuru, o cidadão, né? Lá de Itapecuru. Inclusive, esses dois projetos, tanto da colega Flávia, lá de Itapecuru Mirim, quanto da Maria José, foram agora premiados, agora recentemente no encontro, que no Dia Nacional do Ministério Público, na comemoração em Brasília, pelo Ministério Público Federal, onde eles estão entre os 92, eles estão entre os 22 primeiros. Então, novamente o Ministério Público sendo ouro pela atuação e proatividade dos membros do Ministério Público.
Agora são 9 horas e 24 minutos, nós temos a primeira participação ao vivo de ouvinte na linha. Bom dia, Olímpio.
Oi, bom dia. É muito bom fazer essa pergunta para o procurador. Sempre que vocês entrevistarem promotores de determinadas comarcas, né, ele poder dar uma resposta bem ampla. A lei de acesso à informação, procurador, já deve ter, se não me engano, uns 5 anos. A Constituição, como o senhor mesmo disse, vai fazer 30 anos, né? Está na Constituição que não se pode acumular empregos, alguns, logicamente, aqueles inacumuláveis. É sabido por todos, certamente pelo senhor também, que aqui em São Luís e no governo, no Executivo Estadual e aqui na Prefeitura, existem diversos funcionários que ocupam ilegalmente cargos. Obviamente, cargos que são proibidos pela Constituição. A Lei de Acesso à Informação através do Portal da Transparência foi uma ferramenta criada para o cidadão fiscalizar isso, né? Se o senhor acessar qualquer cidade do interior do Ceará que vê a sua cabeça, ou do Piauí, qualquer uma, o senhor vai encontrar a relação de todos os servidores. Para o que o cidadão fiscalize, por exemplo, aqui no interior do Maranhão, que mais tem Câmara de Vereadores nepotismo cruzado, né? Nepotismo cruzado, nepotismo direto. Aqui tem gente que é funcionário da Assembleia, que é funcionário da Câmara. Tem gente que é funcionário lá na divisa do Maranhão com o Piauí e é funcionário aqui também. Por que o Ministério Público aqui no Maranhão, eu não sei se eu deveria usar o termo benevolência, porque eu não sei se é bem isso, mas por que no Maranhão nem a própria capital disponibiliza essa relação que não serve só para o cidadão, serve para o próprio Ministério Público? aqui não se abre concurso público, um dos motivos é esse, só se entra pelo pistolão. E só para lembrar o senhor, que pistolão remonta lá do Marechal Floriano Peixoto, quando os militares usavam pistola, só entravam nos serviços públicos quem tinha amigos. Eu queria que o senhor explicasse isso, por que, que nos estados vizinhos portais expõe isso, e aqui quase a totalidade dos municípios não disponibiliza isso. E até o governo do estado dificulta o acesso à pesquisa no tocante a isso. Obrigado, bom dia para o senhor.
Obrigado, Olímpio, pela participação.
Quero agradecer, Olímpio, pelo seu questionamento, porque ela me dá a oportunidade de esclarecer a sociedade, a população, que o Ministério Público está, sim, atuando muito fortemente nessa questão. Realmente, você falou, a lei de acesso à informação, ela já está há 5 anos. Nós, no Maranhão, temos essa lei regulamentada. Nós fortalecemos a atuação da ouvidoria. A ouvidoria do Maranhão, do Ministério Público do Maranhão, é a ouvidoria mais bem estruturada do Brasil. Tanto que hoje a nossa ouvidora, inclusive, foi eleita agora recentemente, em março do ano que vem, vai ser a posse aqui no Maranhão, onde todos os ouvidores do Brasil virão, a doutora Rita de Cássia. Hoje nós estamos tão à frente que hoje o cidadão pode fazer uma denúncia via WhatsApp. Isso foi uma inovação, é o único lugar do Maranhão. Nós temos, até recebemos, não é dado nenhum local receber denúncia anônima. E não é uma anônima, mas nós recebemos com restrição. Se o cidadão quer fazer uma denúncia, só garantimos o sigilo da fonte e nós investigamos tudo. Agora, eu disse há pouco, Olímpio, que nós precisamos fortalecer, tanto que nós estamos fazendo um trabalho lá em Itapecuru, capacitando o cidadão. Nós temos duas ferramentas, duas palavras mágicas para isso. Uma se chama transparência e a outra é controle social. O cidadão tem que ajudar o Ministério Público para municiando com denúncias e provas para que a gente possa agir. Nós não damos conta, falei há pouco, da enorme demanda que nós temos. Mas a prova que eu vou lhe dizer de que nós estamos atuando, nós estamos com um programa lançando no mês de janeiro deste ano, trabalhando, nós lançamos esse, Maranhão contra a Corrupção e Sonegação Fiscal. Agora vamos lançar o De Olho na Constituição, em homenagem aos 30 anos da Constituição. Esse programa, ele é abrangente. Ele vai entrar desde essa questão de acúmulo indevido de cargo, como vai atuar, por exemplo, nome de pessoas vivas em prédios públicos. Você sabe que é uma realidade. Nós vamos sugerir ao governo do estado uma proposta de emenda à Constituição. Foi a primeira emenda à Constituição que nós tivemos aqui no início das gestões, aquela transição republicana. A cidade não pode parar. Nós lançamos uma campanha para evitar que houvesse malversação, desvio dos recursos públicos no final das gestões dos prefeitos. Isso nos credenciou a receber essa premiação do Conselho Nacional do Ministério Público. E agora vamos lançar essa. Vamos propor, foi feita uma emenda à Constituição do Estado e dentro dos municípios também, para a gente poder fazer esse controle. Mas vou lhe dar um exemplo dessa questão dos acúmulos. Nós temos conhecimento e estamos atuando. Nós já tivemos reunido com o secretário de Educação, tanto do município quanto do Estado, doutor Felipe, imagine só o do Estado do Maranhão, a Secretaria de Educação, nós temos conhecimento. O Estado tem 31 mil professores. Somente 26 mil professores estão na sala de aula. Nós temos aí de 5 a 6 mil professores fora da sala de aula. E nós, do Ministério Público, estamos sim lançando essa campanha. Já lançamos a colega Naíma, lá de Imperatriz, e a colega Glaucio de Açailândia, já estão fazendo audiências públicas e lançando no município. Lá já estamos bem adiantados com essa questão. Lá nós já descobrimos que tem pessoas que têm 5 e 6 empregos. Tem emprego em Açailândia, em Imperatriz, tem na cidade de Araguaína, que é do município do Tocantins, tem em outros estados, divisa. Então, Isso realmente, a Constituição diz que você só pode acumular dois cargos. Tem pessoas acumulando indevidamente vários cargos, recebendo sem trabalhar e tirando a oportunidade daqueles, nós temos aí mais de 12 milhões de pessoas sem emprego. Então, tirando a oportunidade de quem quer trabalhar realmente. Então, pode ter certeza, Olímpio, que o Ministério Público do Maranhão não está omisso, pelo contrário, está agindo proativamente e vai, se Deus quiser, no ano de 2018, agir com muita força e vigor para combater esse grande mal.
Eu vou aproveitar para lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público. É o 0800-098-1600. Repito, 0800-098-1600. A ligação é gratuita. Temos também o e-mail ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp, que é o 98224-6897. Anote o número de WhatsApp da ouvidoria do Ministério Público, 98224-6897. Agora são 9 horas e 32 minutos. Temos mais uma participação de ouvinte, o Raimundo, na linha. Bom dia, Raimundo.
Esse programa, olha, vocês são muito culpados, você e doutor Gonzaga, de eu ainda estar por aqui essa hora, viu? Tudo bom, doutor Gonzaga?
Tudo bem, bom dia, meu amigo. Prazer ouvi-lo sempre.
Com o senhor. Eu estou feliz porque vocês agora vão botar um laboratório de castidade contra ladrão do colarinho branco. E eu estava pensando o seguinte, já pensou se a gente tivesse que adotar um ladrão de colarinho branco, a começar do nosso estado? Estava como você ir uma concessionária de veículos, o primeiro carro e levando a esposa. Ela ficava doidinha da cabine saber qual escolher. Eu ia querer aquele boca de sapo lá do Piauí, que está querendo montar uma fábrica chamada Ventobras, que é para ensacar vento e cobrar mais impostos. Veja bem onde nós chegamos, com 52 milhões de pessoas pobres, miseráveis, vivendo em cima de 8 dólares igualmente a 18 reais e 41 milhões de jovens, neném, que é o que não trabalha e não estuda. Mas eu tenho fé muito no Ministério Público, porque você lembra do finado político, que infelizmente ainda está de carne de osso aqui no nosso estado, que tentou colocar a PEC 37, que era a PEC do Cabresto, o Lourival Mendes, o delegado de polícia, que não conseguindo, eu estou vendo agora a força de vontade da Procuradoria-Geral, da Procuradora Raquel Dodge, tentando minimizar aquela situação que parece que empurraram com a barriga para janeiro, que é exatamente os poderes de investigações, polícias estaduais, Ministério Público e Polícia Federal. Depois o senhor vê isso aí, o senhor comenta. E só para finalizar, doutor Gonzaga, eu queria sugerir que quando eu vejo, eu não estou fazendo política e politicagem, mas quando eu via que o Maranhão, o governo federal está de costa, e aí eu descobri, porque eu estive lá, como o senhor sabe, eu trabalho com o escritório de advogados, e eu cheguei dentro do PROCON e descobri que ali é uma segunda fábrica maisona de mudar e de não resolver a problemática das pessoas. Então eu queria fazer um apelo ao Ministério Público, e principalmente ao GAECO, e comece a fazer uma investigação em cima da fábrica de multa que só pede para o Detran do Maranhão, esse PROCON, porque ele está enxugando gelo, e aquele garoto propaganda Duarte Júnior, que comece a desmistificar sua política, desmascarar que as pessoas estão saindo dali, da superintendência dele, indignada no retorno de São Francisco. Eu já sei o WhatsApp de vocês, sei da ouvidoria de vocês, mas nada contra a gente sugerir de forma ao vivo que as pessoas miseráveis desse estado, descamisadas, sem vez e sem voz, começam a cobrar porque o descaso está muito grande na segunda maior fábrica de multa, de forma que isso aí pode render um bom fruto para o GAECO e para o senhor, que é um procurador sério e transparente. Bom dia, bom Natal para todos. Um abraço.
Obrigada, Raimundo, pela participação.
Obrigado, Raimundo. Você é sempre um ouvinte assíduo dos nossos programas e o nosso papel é esse. O Ministério Público, ele, como eu disse, ele é o braço do cidadão. Nós temos o dever de sermos transparentes, de estarmos prestando conta do que fazemos e do que nós desejamos fazer. Essa questão que você se refere, como você disse aí, se você tem algum caso específico, concreto, formule ou procure o Ministério Público do Cidadão na capital, ou então procure a nossa ouvidoria, dando provas de evidentes de qualquer desvio, que nós apuraremos com toda certeza.
Procurador, essa semana foi inaugurado o laboratório contra a lavagem de dinheiro. A gente percebe que o crime organizado, né, vem cada vez mais se organizando. Então é preciso também que as instituições corram atrás, se equipem, né, com toda a tecnologia possível para poder realmente dar um fim a essa situação, né?
Exatamente, Luciano. A corrupção, ela a gente sempre tem dito, é um câncer social. É uma endemia, é uma doença danina que produz a falência do Estado, dos seus serviços essenciais. Ela causa, retira da população bens importantes como a educação, a saúde, a segurança, enriquece uma elite, entendeu? Em desfavor das pessoas menos favorecidas. Então nós precisamos garantir essa efetivação das políticas públicas e nós temos atuado. Defendemos uma administração proba, honesta, e para isso nós inauguramos esta semana o LAB AD, implantando, que é o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem do Dinheiro. É uma ferramenta extremamente importante, porque ela vai ter, nós já estamos fazendo vários convênios, além do LAB que nós implantamos, nós já fizemos agora vários termos de cooperações. Fizemos termos de cooperação com a Polícia Militar de Brasília, onde nós temos o programa, o Argos, que é um gerenciador de quebra de sigilo bancário e fiscal. Nós temos um outro programa, o Plutão, quebra de dados, por exemplo, de RAIS, da Receita Federal, do TSE, dados do TSE, do Conselho Nacional de Empresas, do CAD, da Bolsa Família, do Sinob, que é de óbitos, dos DETRANS, do SUS. Nós vamos poder fazer toda essa base de dados, fazer um cruzamento. Aquilo que às vezes nós levaríamos meses para analisar, imagina assim, a quebra de sigilo bancário de várias pessoas. Então, vem aqueles papéis do banco.
Vai agilizar, né?
E você vai ter uma agilidade, ele vai fazer o cruzamento para onde o dinheiro foi, para você saber até, inclusive, as empresas laranjas, aonde foi parar, terceiros que são utilizados. Nós já fizemos outro termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Goiás, que faz também essa varredura de dados, uma pesquisa geral na base de dados. Temos outro com o Mato Grosso, que é o Retina, do banco de dados sobre integrantes de facções criminosas. Entendeu? Nós fizemos um com o Ministério Federal recentemente, com a Raquel Dotti, que é o CITEL, do Sistema de Telefonia e Telemática, o SIMBA. Nós temos outros do MP Virtual da Paraíba. Então, nós estamos fortalecendo com esses equipamentos para que a gente possa ter essa importante ferramenta de combate à corrupção. E além desse LAB que nós fizemos agora, nós temos também uma outra ferramenta que nós adquirimos, muito importante, que é o sistema BI, Visa Inteligente. Nós adquirimos esse equipamento e inauguramos uma sala de gestão do Ministério Público. O Ministério Público está, neste momento, entrando, eu diria, ampliando a sua atuação, entrando numa era da modernização completa. Então, essa sala de gestão, através dessa ferramenta, você vai poder fazer avaliação de resultados, de custos, entendeu? Monitoramento de dados, de indicadores, para poder otimizar os recursos disponíveis. Eu costumo dizer, dentro do Ministério Público, que nós temos que fazer melhor, temos que fazer mais com menos dinheiro. Então, e é isso que nós temos feito.
E planejamento é fundamental nesse processo, né?
Não tenha nenhuma dúvida, eu sempre digo que um bom planejamento, ele é o primeiro passo para o sucesso de uma gestão. Se você quiser, nós temos que ter, o bom gestor tem que trabalhar com planejamento. Eu costumo dizer que todos os ventos são favoráveis quando se sabe aonde quer chegar. Ou essa frase invertendo, já dizia Sêneca, né? Todos os ventos são desfavoráveis quando você não tem planejamento.
Não sabe para onde ir.
Então, nós sabemos para onde ir, nós continuamos gastando o orçamento que foi do ano passado e estamos fazendo tudo isso, porque nós lançamos um programa lá no Ministério Público de sustentabilidade. Nós temos um nosso plano de sustentabilidade hoje no Ministério Público, que a gente está conseguindo economizar, evitar o desperdício.
Sim.
Entendeu? Nós vamos agora monitorar o uso de colchão, já reduzimos 20%. Agora, o ano que vem, não se vai ter mais copo descartável no Ministério Público, porque o copo descartável vai terminar impactar o meio ambiente, vai parar nos lixões, dentro dos rios. Então, nós colocamos lá filtros, nós compramos canecas, copos, para biodegradáveis, para poder ter essa utilização. Nós estamos fazendo uso do papel frente e costa, o uso correto, diminuindo as impressoras, colocando impressoras em rede, para que não haja esse desperdício. Sim. Não há necessidade de setor que tinham 15 servidores, cada sala tinha uma impressora. Agora nós estamos colocando numa sala para que a gente possa diminuir os custos. Criamos um centro de custos para monitorar cada uso de cada um dos itens. Nós diminuímos de 137 itens para 30 itens. Então, hoje nós criamos um kit básico do Ministério Público para evitar o desperdício. Eu acho que em época de crise, de dificuldades orçamentárias e financeiras, nós temos que trabalhar com esta responsabilidade, cuidando do dinheiro público como se fosse o nosso. Okay. A pessoa que está dentro de sua casa, ela cuida, a maior econômica do mundo são as donas de casa. Então, ela está lá vendo o dinheirinho suado do seu marido, contribuindo com aquele, ou trabalhando também para trabalho do lar. Mas ela sabe cada custo, cada item. Ela vai para o supermercado e vai lá pesquisar qual é o arroz mais barato, qual é o produto mais barato, para poder economizar. É assim que nós trabalhamos no Ministério Público, cuidando de cada item, de cada detalhe, para que a gente possa fazer a coisa acontecer.
Agora são 9h42. Você está acompanhando Estação Ministério Público, aqui ao vivo pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM, 1340 kHz. O entrevistado de hoje é o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. E você ainda pode participar do nosso programa através do telefone 3221-1234, 3222-5300, ou ainda pelo celular 991-14-6529, por meio de mensagens ou WhatsApp. Temos mais uma participação de ouvinte na linha, o Ezequiel. Bom dia, Ezequiel. Qual o seu questionamento?
Bom dia, doutora. Bom dia a vocês, doutor Luiz Gonzaga Martins. Alô? Doutor Luiz Gonzaga Martins?
Tô.
Eu não sei se é agora muito de mim, mas é importante muito durante o ano, nos períodos das reuniões na área comunitária. Eu sou aqui do Saviano, mas vocês lembram de mim. Então eu quero dar um abraço a vocês, desejar feliz Natal a todos eles, a todos vocês, a equipe do Ministério Público, do Ministério Doutor Luiz Gonzaga Martins. Isso é aqui de auxiliares, aí vem o Zé Bom Nabal, o meu Vicente Martins, o Paulo, tem tanta gente que chama da base tudo. E também as pessoas que estão apelidas ali na promoção da Rio Grande, a dona Iris e a Osório, que estão aqui dentro do Sarmiento. É com vocês, um bom Feliz Natal, e vem embora ao novo.
Obrigado, Ezequiel. Claro que eu me recordo, sim. Nos encontramos, sim, lá na Saviana, no lançamento ou no encerramento das atividades da promotoria itinerante. Esse trabalho muito importante desenvolvido, que tem à frente aí o nosso querido colega Vicente Martins. A promotoria itinerante é este também canal do Ministério Público com o cidadão e com as instituições, buscando melhorias na prestação de serviço.
Doutor Gonzaga, uma das marcas da sua gestão foi a interiorização das ações, como, por exemplo, a criação do GAECO regional e outros programas. Eu queria que o senhor falasse a respeito da importância dessa descentralização.
Realmente é boa pergunta. Eu agradeço, Daciana, essa sua pergunta, porque eu acho que lá no interior, a célula mater família, né, da cidadania, mas no município também a célula mater da nação. É lá que começa tudo. E é nesse contato direto do promotor, que eu dizia, a porta de entrada. Então, nós temos que fortalecer esse trabalho de base. Eu, como promotor de justiça que sou, sei das dificuldades que os colegas promotores enfrentam no seu dia a dia. E com essa visão que eu tenho de promotor de base, que eu tenho procurado estruturar, dar condições de trabalho ao Ministério Público. Então, nós criamos, primeiro, a promotoria modelo. nós estamos construindo uma promotoria modelo, promotorias construções novas, e nela tem o kit básico, inclusive com o número de servidores. A nossa ideia é que toda promotoria tenha a mesma quantidade de servidor. Ela é proporcional à sua necessidade de serviço, para que não se haja privilégios. A outra questão que nós fizemos é essa interiorização. Então, nós não podemos... não temos condições de criar cargos, de colocar a estrutura em toda a promotoria, então nós estamos fazendo a regionalização.
Sim.
Nós criamos, por exemplo, agora mesmo já inauguramos o GAECO Regional de Timon, vamos inaugurar logo em janeiro o GAECO Regional de Imperatriz, estamos em fase de, já criamos por lei, e agora está no Colégio de Procuradores, a discussão das atribuições das promotorias regionais de... combate à sonegação fiscal e defesa econômica de Imperatriz, da região Tocantina e da região dos Cocais em Timon. Essa promotoria vai combater a corrupção e os sonegadores. Para que você possa ter uma ideia, a sonegação fiscal na região de, só nos municípios de Estreito, Açailândia e Imperatriz, é maior do que toda a região de São Luís e região metropolitana. Então, é muito grande. Nós vamos instalar, logo no início do ano, já está em fase de recuperação, ao antigo prédio do Ministério Público lá de Imperatriz, para que a gente possa implantar o CIRA, que é o Centro Integrado de Recuperação de Ativos em Imperatriz. Nesse centro integrado vai atuar o promotor de justiça, essa promotoria que foi criada, vai ter um juiz, vai ter um delegado, vai ter o procurador do Estado, vai ter enfim, todo o corpo técnico da Cefaz, representantes, auditores da Cefaz, para que a gente possa ter uma atuação eficaz. Nós criamos, por exemplo, o NATAR, Núcleo de Assessoria Técnica Regionalizado. Então, nós mandamos para essas regionais um engenheiro, nós encaminhamos um contador, nós encaminhamos um psicólogo, um assistente social. Nós queremos dotar dessas estruturas nas regionais para que possa melhor atender os municípios ali vizinhos.
Até para evitar o acúmulo de processo, né, procurador?
Perfeito. E falando em acúmulo de processo, Luciana, nós fizemos o quê? Pela primeira vez, nós tínhamos mais de 500 processos aqui dentro da assessoria técnica acumulados. Os promotores mandavam todos esses procedimentos para cá, a assessoria técnica centralizava tudo e não dava conta, porque a demanda é muito grande. São problemas complexos, por exemplo, crimes ambientais, desmatamento, precisa de um engenheiro ambiental da análise. Você tem um problema lá de água no interior, precisa de um laudo químico feito por uma universidade, ou outras situações complexas que precisam de uma análise do contador, porque números do promotor, ele não é familiarizado com o número, ele é operador de direito, não é especialista nessa área.
Então,
o que é que nós fizemos? Fizemos uma força-tarefa. Quando demos posse a esses novos servidores que iam para os núcleos regionais, eles fizeram uma força-tarefa. 3 meses aqui, nós conseguimos zerar os 500 procedimentos. Agora eles estão trabalhando na força-tarefa, na promotoria da capital, que tinha mais de 100 também procedimentos, e aí zeraram, e agora nós estamos indo para as regionais. E vamos continuar com essas forças-tarefas, como também vamos implantar ampliar o trabalho do GPI, que é o Grupo dos Promotores do Júri, para atuarem nas regionais. Nós já tínhamos esse grupo, mas eles eram promotores daqui. E o que é que acontecia no ato? Os promotores de São Luís estão aqui no dia a dia com audiência, com seus compromissos. E ele só pode atuar de apoio ao colega de tal forma que ele não prejudique o trabalho dele.
Correto.
Então estava sendo, a gente solicitava, os colegas estão sempre priorizando o seu trabalho, e é lógico, porque também tem a fiscalização da Corregedoria do Conselho Nacional. Então nós vamos agora criar o GPI regionalizado. Em cada regional vai ter um grupo de promotores do júri para que eles possam atuar ali na regional. Nós criamos outro importante, foi o GAEPROAD. É o Grupo de Atuação Especializado em Defesa do Patrimônio Público. Isso para quê? Para os promotores da propriedade. E ele estamos formado pelos NAEPACs, que são esses núcleos regionalizados. Então, pegamos os promotores dessas áreas para atuar nesses municípios, polo regionais, e o colega vai pedir o apoio desse núcleo para assinar as denúncias nos crimes contra organizações criminosas para despersonificar a figura do promotor. Porque se tenta muito colocar que é o promotor que não gosta do político ou que ele está perseguindo. Não é isso. O Ministério Público é uno, indivisível. O Ministério Público é um ente despersonificado. Nós não podemos personificar. E nós estamos assinando, porque eu digo sempre, está na comarca um promotor, mas este promotor representa a instituição do Ministério Público e tem o apoio do Procurador-Geral para atuar firmemente nesse combate à corrupção.
Procurador, inclusive nesse caso, por exemplo, dos recursos do Fundef, né, que foi uma grande vitória para a educação, e infelizmente em alguns municípios se espalhava esse boato de que o Ministério Público estava contra a população. E não é bem isso, né? O Ministério Público, pelo contrário, estava defendendo os recursos que saem do nosso bolso e que são destinados para isso, né?
Perfeito. Foi muito bom também você me perguntar, falar isso aí. Isso aí foi uma grande atuação em rede. Nós temos atuado muito em rede no Ministério Público do Maranhão, porque nós entendemos que o caminho é exatamente esse. Nós temos tido a rede de controle, que participa dela a CGU, o TCU, o TCE, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Federal, são vários, a AGU, o Ministério Público Estadual, são vários os parceiros. E esse trabalho, nós temos trabalhado em cooperação e conjuntamente para que a gente possa combater. Essa semana, eu quero inclusive destacar que esse trabalho, a Rede de Controle e Gestão Pública, teve uma grande vitória, porque o Tribunal de Contas, o Plenário do Tribunal de Contas do Maranhão, ele deu uma decisão, foi o primeiro caso de mérito, ele tinha tido várias liminares cancelando esses contratos. E agora eles pegaram e julgaram o mérito, anulando o contrato de advogados que firmaram com a prefeitura, no caso de, parece que, Cururupu.
Entendeu?
Pois é. Para evitar que esse dinheiro saísse para
só
advogados.
Só era 2 milhões.
Né? O só de recursos são, no Maranhão, 8 bilhões.
Pois é.
Para advogado escritório, cobrando 20% disso, iria ser pago quase 2 bilhões.
Pois
ou
é.
Seja, retirando dinheiro que iam para a educação. Enquanto nós temos ainda escolas de taipas nos municípios, nós ainda temos
o transporte escolar precário
de Pau de Arara.
Essa semana mesmo aconteceu um acidente em Codó com as crianças que estavam nesse transporte escolar.
Já tivemos em Bacuri,
já
tivemos outros casos, e o Ministério Público do Maranhão tem atuado eficazmente para punir essas questões. Então, com esses recursos, nós vamos, se nós empregarmos essas verbas 100% na educação, que é como nós defendemos, nós vamos poder transformar essa triste realidade. O Maranhão, infelizmente, ainda ostenta os piores indicadores sociais, o IDEB muito ruim, e nós temos que trabalhar para que a gente possa melhorar. Então, eu acho que foi uma importante vitória, e respondendo a sua pergunta, eu quero deixar bem claro, é o que nós temos deixado muito claro todo dia. Nós não estamos atuando contra os municípios, pelo contrário, nós estamos defendendo o dinheiro do erário, o dinheiro, o interesse público do cidadão, que esse dinheiro vá diretamente para a educação. Inclusive, já participamos de defesa, já fomos no TCU, já estivemos com o Ministério da Educação, defendendo que o Estado pudesse fazer esse pagamento administrativamente, diretamente ao município, sem intermediação de advogado. Até porque não há necessidade. Essa ação ela já transitou em julgado.
Sim.
E o próprio autor dessa ação, que é o Ministério Público, ele já está executando esse título executivo. Então não há necessidade de contratação de escritório para que os municípios possam ter acesso a esse dinheiro. E eu digo mais, a rede de controle de gestão pública, nós já fechamos questão. Nós vamos para todos esses municípios, são dinheiro vultoso. Tem município pequeno aí que vão receber 37 milhões. Caxias, por exemplo, quando vier,
vai ficar de olho na
aplicação. São 360 milhões para Caxias. Nós vamos para dentro desses municípios fiscalizar toda a rede de controle para fiscalizar a correta aplicação desse recurso. Só assim nós vamos poder mudar essa triste realidade do nosso Estado.
Agora são 9 horas e 55 minutos. O programa Estação Ministério Público de hoje está chegando ao final. Mandando um alô também para o seu José no São Cristóvão, que acompanha a Estação Ministério Público. Procurador-Geral de Justiça, o senhor pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Quais são as expectativas, né, os desafios para 2018, antes da gente encerrar aqui o nosso programa?
Veja que o programa passa tão rápido, a gente tinha tanta coisa para a gente...
Nós temos uma pauta extensa que vamos ter que convidar novamente para voltar.
Viu, é verdade, viu? Mas olha, que bom que nós estamos terminando o ano com tamanhas vitórias, conquistas, o Ministério Público do Maranhão cada vez mais forte, cada vez mais respeitado, e ele é forte e respeitado exatamente pela ação de cada um dos membros do Ministério Público e dos procuradores e promotores que o compõem. Então, eu fico muito feliz de, neste momento, da história do país, está liderando essa instituição pujante e respeitada. Eu fico feliz, Dalciano, eu participei, por exemplo, essa semana nós tivemos a prestação de contas, o encerramento da nossa campanha do Maranhão contra as drogas. O relatório nós prestamos conta, nós tivemos presente em 76 municípios do Maranhão. Eu, o desembargador Cleones, participamos em quase todos esses municípios. Foi uma campanha de prevenção às drogas, esse grande mal também que aflige a todos nós.
Então, e a gente percebe, procurador, que essas campanhas de prevenção realmente surtem efeito, porque se a gente for analisar, há um tempo atrás as pessoas fumavam bastante. Quando se fez aquela campanha de prevenção, mostrando aquelas imagens fortes nos maços de cigarro, já houve uma redução. Então, a gente trabalhando na prevenção às drogas, a gente espera um futuro melhor para esses adolescentes.
Não tenha dúvida. Então, mas como eu estava falando, então a gente está trabalhando nessa questão da prevenção, da conscientização, chamando a atenção para a família, para as igrejas, para a comunidade se envolver. Isso aqui é uma questão que une a todos. É, mas foi outra importante conquista de trabalhar em rede. Isso aí, eu dizia sempre, não é uma campanha do Ministério Público, é uma campanha que estava envolvida a Câmara dos Deputados, estava envolvido o Poder Judiciário, estava envolvido o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, estava a Polícia Rodoviária, entendeu? A Polícia Federal, o Governo do Estado, a FAMEM, todos envolvidos. Uma outra campanha maravilhosa que eu pude participar agora em Bacabal, essa semana, o encerramento, lá, ler, escrever e pensar, conscientizar para transformar. Exatamente trabalhando a prevenção. É o que nós temos trabalhado no Ministério Público, exatamente nessa questão da prevenção, porque eu acho que é através desse trabalho de prevenção que você vai formar novos cidadãos. Então a gente vai para as escolas, essa campanha é belíssima, você trabalha, dá um livro... Que Brasil é esse?
O que faz do Brasil Brasil.
O que faz do Brasil Brasil.
Roberto da Mata.
De Roberto da Mata. Então é o seguinte, nós trabalhamos mostrando o jeitinho brasileiro. Se nós temos que combater o gestor corrupto, mas nós temos que combater também a prática do cidadão corrupto. Nós temos que, quando formos apontar o dedo para um político, nós temos que fazer, olhar para a nossa atuação. Porque o cidadão também, ele não cumpre corretamente os seus direitos. Veja que ele pode, muitas vezes você vê, ele estaciona num carro, num local proibido, fura a fila, ele quer subornar o guarda do trânsito, ele quer colar, o aluno quer colar uma prova, a pessoa quer fraudar um concurso para poder buscar um emprego, dar uma declaração falsa. Então, o cidadão, ele tem que primeiro fazer a sua parte. Esse é o mote dessa campanha. O Ministério Público tem trabalhado fortemente nessa questão da prevenção. Mas já que nós estamos chegando, como você falou, ao final e o tempo já esgotou, eu quero finalizar esse nosso programa agradecendo a todos o apoio que tem dado ao Ministério Público, dar um abraço em todos os cidadãos maranhenses, desejar um Feliz Natal, um ano novo de 2018, cheio de muita paz, alegria, prosperidade para todas as famílias maranhenses e de modo muito especial a todos os membros e servidores do Ministério Público. que eu digo sempre, os operários da cidadania que estão aí trabalhando para construir uma sociedade melhor. O meu grande abraço a todos.
Procurador-Geral de Justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, muito obrigada pela sua participação aqui no Estação MP. Os nossos agradecimentos também ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e a temporada 2017 do programa Estação Ministério Público encerra hoje. Retornamos em 2018, no dia 3 de fevereiro. Feliz Natal e boas festas a todos.
CYH 886. Jovem Pan. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Pra te ver bem, pra te ver sonhando e desejando, Diniz.
Natal 25 sonhos, óticas Diniz. Faça suas compras e realize o seu. O que te daria mais felicidade?
Ai, eu queria tanto trocar os móveis de casa.
Rever a minha mãe lá em Fortaleza.
Óticas Diniz, troca minha moto.
No Natal dos 25 anos das Óticas Diniz, 25 sonhos serão realizados. Acredite no seu, participe.
Jovem Pan.
Rádio TV do